Olá pessoas, sejam bem-vindas ao Pitacos Podcast. O tema de hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu sou o Logan e gostaria de dizer que, como disse Euclides da Cunha, a mulher é, antes de tudo, uma forte. E à minha esquerda está ela, que é mais que uma mulher. É uma diva. Com vocês, Cher.
Do you believe life? Não, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e vou citar aqui Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, suporta-se. Porque ser uma mulher é muito mais do que ser, é suportar o fardo de ser uma mulher.
Adorei a referência, amei. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Não vamos contar a história, a origem da data, porque vocês já sabem. E se você não sabe, dá uma googleada aí e você vai descobrir. Ser mulher não é fácil, eu não sei. Eu só posso imaginar, né, por questões óbvias. A Cher sabe, ela vai contar pra vocês. Se você é mulher, você também sabe. Se você é homem, você pode imaginar se você tem mais de 2 neurônios, né? Porque nem todo homem foi dotado de tal capacidade. A gente sabe. Ser mulher é fácil? Não, ser mulher é dificílimo. É bem difícil, ainda mais nesse país, que tem um feminicídio todo dia, né? A gente abre sites de notícias, abre mídias sociais, a gente sempre vê uma mulher, independente da idade, sendo morta, abusada, sendo maltratada, violentada, das diversas formas e maneiras. E é muito triste, é muito complicado. Imagina como deve estar a cabeça das mulheres na pandemia, né? A minha cabeça já tá difícil, e nem sou mulher, imagina de quem é. E eu queria perguntar da Cher, como é que está a cabeça dela nessa pandemia, e para ela dar o lado dela da história de como é ser mulher na pandemia. Eu sei que ela tem os privilégios dela, porque ela é branca, né? Nasceu privilegiadíssima, mas ela vai falar para vocês. Não era nem eu pra estar aqui nesse episódio, eu tô aqui de gaiato. Mas, tamo aí, né? Xé, conta pra gente. Agora sem piada, falando bem sério, porque agora eu vou colocar minha voz de sério. Voz de locutor, voz de quando eu era jornalista. Xé, conta pra gente, como é ser mulher em pleno 2021 / continuação de 2020 no Brasil, que é o recorte. É um recorte difícil, eu sei, é muito difícil. Conta pra gente.
Gente, que coisa louca. Era pra ser sério, né? Mas eu não tô conseguindo aqui por conta do Logan. Então, gente, como disse o Logan, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu já nasci branca, que não quer dizer que eu não sofra, mas quer dizer que eu sofro muito menos, de uma maneira muito mais prática. Eu vivo de um jeito muito menos preconceituoso, porque afinal de contas as pessoas olham pra mim e elas não acham que eu vou cometer alguma coisa ruim, embora eu possa. Tem mais uma outra situação, eu também sou uma pessoa privilegiada no sentido da classe econômica, não que seja rica, ainda não sou, mas eu posso escolher a hora e o que eu vou comer todos os dias, então isso é um privilégio muito grande. Mas falando pontualmente de outras questões que envolvem o fato de ser mulher e dando base ao meu recorte específico de hoje, eu posso dizer que a grande questão é que a mulher, ela tá sempre associada a alguma coisa na vida dela, ela nunca é o suficiente sozinha, ela nunca se basta perante o olhar do outro. Então, ela precisa arrumar um namorado pra ser feliz. Observem namorado, porque Deus o livre, uma mulher gostar de outra mulher, de acordo com a nossa sociedade. Se ela arrumou um namorado, ela precisa casar. Se ela já casou, ela precisa ter um filho. Se ela tem um filho, ela precisa ter outro, e assim sucessivamente. Se os filhos dela já cresceram um pouco, ela precisa ser vó. Se os filhos dela decidiram que não vão ter filhos, ela não é o suficiente, porque ela educou mal o filho. Se ela chegou aos 30 anos, casou, teve o filho, ela vai cuidar só da casa, ela não vai ter uma profissão? Se ela cuida muito bem da sua profissão, ela não vai ter um marido e filhos para continuar o seu legado? Ou seja, é sempre uma falta, é sempre um processo de tem alguma coisa que tu precisa completar aí, e a sociedade nunca completa o suficiente. Então, por exemplo, algumas amigas minhas tiveram filhos e deixaram as suas carreiras em stand-by nesse momento, porque crianças exigem cuidados, certo? Meu Deus, então agora é o fim do mundo, porque aí inventou, arrumou filho, é isso que as pessoas falam, né? Inventou, arrumou filho, porque agora vai ficar em casa, largada e dependendo de homem. Aí outras amigas, que é no qual eu me encaixo a situação, vão cuidar das próprias carreiras, fazer tudo o que querem e não vão ter filhos, como eu não tenho ainda. Coitada, olha lá, largada. Provavelmente ela não pode ter filho, porque como que ela ousa chegar a mais do que 30 anos sem ter uma criança? Observem, é tudo absolutamente tudo feito para você não estar satisfeita. E se você tem 30 anos, ou passou dos 30 anos, ou está para chegar nos 30 anos, observe. Sempre tem alguém tentando te dizer o que fazer da vida. Se tu consegue entender tudo isso, bem-vindo, você é uma mulher.
Achei poético, achei profundo, achei um tapa na cara da sociedade, achei tudo. Eu poderia encerrar o podcast agora e não falar mais nada, não precisa nem editar. Porém, vamos continuar, porque a gente tem muitas perguntas para responder nos nossos pitakers. E eu não vou falar nada, porque realmente a Cher falou tudo o que tinha para ser dito. Ela tá certa, perfeita, cristal, então, assim, icônica. Icônica. Vamos lá. A primeira mensagem que eu recebi, que eu vou ler aqui pra vocês, não foi a primeira que eu recebi, né? Foi a primeira que eu hei de ler. Ela chegou por e-mail. E na mensagem, no assunto do e-mail, estava escrito lá para Logan e foi a única dessa semana, dois e-mails, que foi para mim. Vou ler pra vocês a mensagem. Começa assim. Quando eu era mais nova, queria uma filha e um filho. Tinha até os nomes escolhidos. Hoje não quero mais nem adotar. Muito menos parir. O mundo tá muito doido. A minha mãe continua me cobrando quando ela vai ganhar um neto. Eu sou filha única e tô casada. Ainda bem que meu marido não quer, pra sorte dele. Logan, não tenho pergunta, só queria falar pra todas as meninas que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais jovem e só descobri mais tarde, muito mais tarde, tomando um tombo da vida. Aí a mensagem dela que ela quer passar é essa aqui. Não se obrigue a ter filhos. O corpo é seu, a vida é sua. Só tenha se você quiser e puder de verdade. Dois pontos. De verdade, parênteses, ter dinheiro. Meu nome é Ana Luísa e hoje moramos em Uberlândia. Essa é a mensagem dela. Impactante, pesada também. Das amigas que eu tenho, das pessoas que eu tenho ao meu redor, que estão na nossa idade, como a Chef falou, chegando nos 30 ou próximo dos 30, que é uma idade assim, se você é mulher, nossa, chegou nos 30, é como se você estivesse com 90, não teve filho, nunca mais vai ter, e tem essa pressão, tenha filho, tenha filho, tenha filho. Eu não sei por que fazem isso, mas existe. Eu não sei qual é a idade da Ana Luísa, ela mandou por e-mail. Não tem nenhum perfil do Instagram, né, pra eu stalkear a vida dela e ver como é que é, pra poder falar pra vocês. Não tem, mas veio por e-mail. Mas pelo que ela falou aqui, a mãe ainda fica cobrando que ela tenha um neto. Bom, como a Chef falou no início, talvez a mãe também, né, tenha essa cobrança de estar numa certa idade e não ter neto. E as amigas, na idade dela, estão perguntando, cadê teu neto, fulana? É uma cobrança em cima de uma cobrança, em cima de uma cobrança. É a mãe sendo cobrada pelas amigas, pelos parentes. É a filha sendo cobrada pela mãe, pelas amigas, pelos parentes. Deve ser uma situação difícil. O legal aqui, gente, eu não sei se vocês pegaram essa ironia, mas eu vou ler pra vocês de novo, na parte que ela fala do marido, que tá bem assim, ó. Eu sou filha única e tô casada. Ainda bem que meu marido não quer. Pra sorte dele. Ponto seguido. Pra sorte dele. Ou seja, se ele quisesse filho, ele não estaria casado com ela. Ela já teria pedido divórcio, porque ela não é o quê? Obrigada. Gente, você não é obrigada a fazer nada. E eu vou ler de novo a mensagem que ela deixou no finalzinho, que é a mensagem que ela gostaria de ter ouvido quando ela era mais nova. E ela só descobriu depois de tomar um tombo na vida, que a mensagem é: não se obrigue a ter filhos, o corpo é seu, a vida é sua. Só tenha se quiser e puder de verdade. Aí ela enfatizou a questão do dinheiro, né? Se puder, em relação a dinheiro. É isso, Michel, o que, é que você tem a dizer sobre essa mensagem da Ana Luísa de Uberlândia, Minas Gerais?
Muito bem observado, Ana Luísa. Muito obrigada pelo teu e-mail aí. E, na verdade, eu quero dizer que eu concordo. Ela tem razão. A grande questão é que nós somos criadas para isso, né? Nós somos criadas para ter filhos. Nós somos criadas para casar com homem, como eu sempre friso aqui com vocês. Nós somos criadas para continuar, para perpetuar a nossa espécie. E nem sempre tu tá afim. Nem sempre tu quer, nem sempre tu tem disponibilidade econômica, física, financeira, espiritual para ter um filho. E tá tudo bem. Gente, tá tudo bem. Porque tem uma outra questão que a gente é muito cobrada. Se você é uma mulher, de acordo com a sociedade, preste bem atenção no que eu vou dizer. De acordo com a sociedade, se você é uma mulher, você é cis e você tem um útero. É isso que você precisa pra ser uma mulher. Porque mulheres que têm dificuldade com o útero, problemas com o útero, não são consideradas como mulheres, de acordo com a nossa sociedade. A partir disso, você precisa usar ele pra procriar. Por quê? Porque foi assim até então, né? Foi assim até, pelo menos ali, as nossas mães. Era uma obrigação ter filho. Todas aquelas mulheres que não tinham filhos eram consideradas como as solteironas, né? Isso era muito pejorativo. Isso era uma tristeza, assim. Era uma filha largada no mundo. Era o fim do mundo por conta dessa obrigação de casar, de ter filho. E como disse o Logan, vocês não são obrigadas a nada, gente. Primeira lei da vida, vocês não são obrigadas a casarem, a ter filhos e a fazer qualquer coisa que vocês não queiram. E isso é o que eu deixo aqui pra vocês. Tem muitas mulheres que eu conheço que chegam e dizem assim, nossa, mas é o meu sonho ter um filho. E eu falo, amiga, então vai, usa esse útero lindamente. Vai lá, tenha 1, 2, 3, 97 filhos. Não tem nenhum problema. Várias amigas minhas que têm dificuldade em engravidar, digo, tenta engravidar, se não rolar, vai pra adoção ali, né? Tem muita criança precisando de ajuda, gente. Muita mesmo. Então, por que não? Porque, afinal de contas, ser mãe é muito além de engravidar. Muita gente a gente conhece que engravidou e não deveria, e não precisava disso. E aí acaba sendo o quê? Uma péssima mãe. Conheço várias que não deveriam ter engravidado, portanto, já que não tinham o interesse, mas a obrigação social da época era justamente essa gravidez. Então, o que vocês vão fazer agora, gente? Vocês vão fazer o que vocês quiserem. Pensem sobre isso, reflitam. É um desejo meu ou é porque a minha mãe disse, a minha amiga disse, a escola, a sociedade sempre me disse isso? É vocês que querem ou são os outros? Se forem vocês, mas se joguem! Vão ter os filhos quantos vocês quiserem. Ah, o pessoal falou que não pode, o pessoal não tem nada a ver com vocês. Tô profunda hoje, né? Vocês veem que eu tô profunda? Tô intensa. É isso.
Olha aí, só conselho bom e é de graça. Aproveita enquanto ela não tá cobrando, porque daqui a pouco ela vai estar vendendo esse curso lá na Hotmart e não vai ser barato, porque, né, anos de experiência acumulada aí pra vocês. E eu vou acrescentar um conselho a toda essa palestrinha que a Cher deu, é o seguinte: se você quer ter filho, se você quer casar, se você quer fazer alguma coisa na sua vida, uma faculdade nova, não importa, de filho a um curso, não interessa. Coloca num papel, faça uma lista de 20 itens, prós e contras. Só que você tem que fazer isso de baixo, pronto, de imediato. Não é passar meia hora pensando, não. Se você não tem 20 razões para fazer uma coisa de imediato, é porque você não quer fazer essa coisa, é porque você não pensou nessa coisa, é porque a sociedade está lhe impondo, é porque a condição social, porque o meio onde você vive está lhe impondo aquilo. O meio pode te impor a conseguir um emprego melhor, a fazer uma faculdade X, a ter um filho, a morar em tal lugar, em tal bairro da sociedade. Várias coisas podem corroborar para que você faça coisas que você, na verdade, não quer fazer, você às vezes não sabe disso. Faça uma lista de 20 itens a favor daquela coisa que você quer fazer, 20 itens contra. Se você não conseguir escrever um atrás do outro, se você parar pra pensar assim, ó, mais de 30 segundos de um item pra outro, é sinal que você não quer fazer aquilo de verdade. É sinal que você está sendo manipulada pela sociedade. Não seja trouxa, não seja manipulada, não seja manipulado. Só se vive uma vez.
Maravilhoso e fenomenal, como sempre, gente. Achei incrível. É isso. Então, Ana Luísa, não quer ter filho? Não tenha. Não tenha filho. Você pode mudar de ideia a hora que tu achar mais conveniente. E se tu nunca quiser mudar de ideia, tá tudo bem. Lembrem-se, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Tudo, tudo, tudo o que vocês quiserem. E sigam a ideia das listinhas do Logan, porque é sempre legal, tá, gente? Eu amo, porque o Logan resolve absolutamente todos os problemas com listas. Eu acho incrível. Eu não faço listas, mas eu acho incrível. Gosto muito.
Ai, vocês sabem, né, que o meu nome é L de lista. E a lista em português, em inglês, começa com L também de lista. É Logan de listas. Então, já sabe, né? Quer resolver um problema? Me liga com L e pergunta: como eu faço uma lista pra resolver esse problema? Eu vou te dizer, aí você vai resolver. Vai ter sucesso na vida. Claro, óbvio. É isso. Cher, me conta aí. Qual é a tua primeira mensagem que você tem pra hoje, pra esse programa que já mal começou, já considero pacas?
A primeira mensagem que eu recebi foi pelo Instagram, de uma pessoa que eu conheço pelo Instagram, porque eu sou essa pessoa que faz amizade no Instagram durante a pandemia, então vamos lá. Queridos Logan e Cher, meu nome é Sônia e eu moro em Campina Grande, na Paraíba. Beijo! Campina Grande, sou louca pra conhecer, gente. É o maior São João do mundo, então quero. Meu objetivo de vida é conhecer Campina Grande. Tenho 47 anos, muito bem vividos, e gosto muito do programa de vocês. Mas vejo que só jovens respondem. Tô aqui para representar os mais velhos que escutam vocês e contar a história dos dias que eu mandei o meu chefe enfiar a flor naquele lugar. Ah! Imaginem que isso era 2010. Eu estava chegando num trabalho que eu detestava e o meu chefe era um cabra desagradável que só. Eu, sem paciência nenhuma, já fui dizendo que aquilo era bobagem e acabou que eu mandei ele pegar a flor e enfiar onde o vento não bate. Fui demitida, troquei de ramo e hoje sou a minha chefe desde aquele dia. Foi inesquecível. Beijos, vocês melhoram meus dias. Ai, meu Deus, Sônia, olha, o que eu vou dizer pra ti, que te conheço só pelo Instagram e te considero pacas, assim, ó. Maravilhosa, maravilhosa. a todo mundo que escuta a gente, que tá ali sempre ouvindo e prestando atenção e rindo com a gente aqui, muito obrigada. Todo mundo que tem mais idade, que não se sente tão representado por vezes aqui. Pessoal, vocês são incríveis também. Muito obrigada por estarem aqui. Beijo, Sônia. E eu queria dizer que ela mencionou esse fato aqui da flor. Por quê? Porque quando a gente fala em Dia Internacional da Mulher, é muito comum que as pessoas queiram dar flores, porque a flor é associada com essa questão da delicadeza, da feminilidade que é nos proposta e nos colocada muito em cima. Então, a mulher tem que usar maquiagem para ela ficar bonita, ela tem que várias coisas, ela não tem que nada. A primeira parte é isso, você usa se você quiser, você faz se você quiser, se for legal, se for confortável também. E essa história da flor acabou virando uma espécie de meme, né, de onde ao sair dessa normatividade. Então, ela disse pra mim que sempre achou essa história de entregar flor pras mulheres uma coisa muito complicada, muito ridícula, porque ela via muitas pessoas, muitos homens que batiam nas mulheres durante o ano inteiro, suas mulheres, no começo do ano, em março, eles entregavam flores, né? Então, simbolizava justamente o quê? A inexistência do respeito, a inexistência do carinho, porque quem ama não precisa bater, não é mesmo? Se você acha o contrário, você precisa de ajuda, tá? E, Sônia, eu amei. Eu achei incrível mandar o chefe com a flor, um chefe zoado, enfiar a flor em vários lugares que não podemos falar aqui, mas você entendeu, cara ouvinte, cara ouvinda. Eu achei maravilhoso. E hoje ela fez o quê? Deu a volta por cima. É a própria chefe. Gente, rainha. Rainha. Ó, zero defeitos pra ti, Sônia. Um beijo. Muito obrigada por estar sempre aqui.
Sônia, você ganhou a placa, o quadro, a menção honrosa de Pitaker do mês. Porque, ó, parabéns. Façam como a Sônia. Deem a volta por cima. Não aturem desaforo de chefe, porque tem muito chefe zoado por aí. E a gente sabe onde essa flor foi parar. E que bom. Que bom, porque foi a partir de uma flor dessa que a Sônia hoje é dona do universo. Porque o universo dela é ela quem faz. É a vida dela. Ela é quem comanda. E se ela comandou a vida dela, ela é dona do universo, sim. Só não vê quem não quer. Parabéns, Sônia. Obrigado por nos ouvir. E você é uma nova Pitakers. Pitaker, assim, honorária, emérita desse mês. Parabéns. Agora a gente vai para a próxima mensagem. Essa aqui eu recebi por DM no meu Instagram. Se você não me segue lá. É @callmelogan. CallMeLogan. Call me Logan. Faço merchan? Sim. Vamos lá para a mensagem. Sempre que penso no Dia da Mulher, não sei o que comemorar. Saio de casa com medo. Sempre que pego o Uber, envio minha localização para alguém. Evito sair sozinha. À noite, não saio de casa sozinha. Sempre com alguém. E tem que ser um homem. Ainda bem que moro com meu tio e meu primo. Ser mulher é um ato de bravura diário. A minha mãe sempre me falava. Meu nome é Aninha, não é apelido. Aninha no diminutivo. Amo você. Beijos de palmas, Tocantins. Olha só, a gente tá recebendo mensagem de palmas. Parabéns pra gente. Essa piada é velha, mas eu gosto de fazer com palmas. Já estive em Palmas, uma cidade muito bonita, planejada. Detalhe que eu sou mais velho que Palmas. Eu acho que eu sou um ano ou dois anos mais velho que Palmas. Palmas é uma das capitais, ou acho que é a capital mais jovem do país. É a capital mais jovem do país. Sim, a Xé tá falando que sim. Eu confio na Xé. E é isso, Aninha. Olha, o que você tá falando aqui é a coisa que a gente falou no início, né, desse episódio. Não é fácil ser mulher. Ela começou a mensagem dizendo que ela não sabe o que comemorar quando ela pensa no Dia da Mulher. A gente também não. Mas é isso. E que bom que você tenha consciência disso, né? Tem gente que não tem a consciência. Se você não tem consciência de um problema, você não consegue mudá-lo, você não consegue tomar atitudes. E eu não sei a sua idade. Pelo seu Instagram, você é uma pessoa jovem, mais jovem que eu. Não que eu seja velho, tá? Mas pelas suas fotos, você é uma pessoa mais jovem que eu. Já é o perfil dela, sabe, blogueira? Sempre arrumada, linda, maravilhosa. É uma diva. E ela é de Palmas. Já você já foi a Palmas? O que você tem a dizer pra Aninha, além de parabéns?
Aninha, muito obrigada pelo carinho. Que fofinha eu achei. Então, eu nunca fui a Palmas. Não conheço, infelizmente. Tenho muita vontade de conhecer, porque dizem que é muito bonita a cidade. O lugar mais ao norte que eu já fui em toda a minha vida foi o Rio de Janeiro. Foi o máximo que eu cheguei. Inclusive, gosto muito, beijo Rio. Amo o Rio de Janeiro. Mas eu compreendo perfeitamente o teu discurso, Irinha, porque quando tu cita essa questão de que tu precisa estar sempre perto de um homem, não pode sair de casa em tal horário, que tu tem que mandar localização, é porque só quem é mulher entende essa pressão de estar com medo o tempo todo de ser assediada, e muito pior do que ser assediada, de sofrer algum tipo de violência, algum tipo de abuso por parte de um cara que tem muito mais força física e muito mais possibilidade social, coloquemos isso entre aspas, possibilidade social de cometer qualquer abuso contigo. Então, se tu tá, por exemplo, num transporte público, qual é a mulher que nunca sofreu algum tipo de abuso dentro do transporte público? Eu, particularmente, infelizmente, infelizmente, não conheço nenhuma. Um homem que, sei lá, que passou a mão, que se esfregou nela de alguma maneira, que cometeu algum ato muito pior do que isso, né? E isso já não é leve. Então, principalmente quando tu é mais nova. Dado curioso aqui é que algumas vezes eu já ouvi amigas minhas, mulheres outras que eu conheço, falando assim: ah, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, 16 anos, quando começa ali a partir dos 12, mais ou menos, até uns 18 anos, é o momento que as mulheres mais sofrem abuso dentro de transporte público, dentro de qualquer lugar, na verdade. Por quê? Porque são meninas, são jovens. Muitas vezes não sabem como lidar com aquela pressão e não estão acostumadas a serem um pedaço de carne, a serem vistas como um pedaço de carne. E eu acho muito maravilhoso, eu acho muito incrível a nova geração, as meninas que são bem novas, que estão mais ou menos aí nessa idade e que gritam, que fazem escândalo e que falam e que não tem medo. Eu acho isso incrível, porque a minha geração, lembrando, como disse o Logan, que nós não somos velhos, né, a gente tá só um pouquinho mais experiente ali, mas a minha geração a gente não fazia isso porque a gente morria de medo. E as meninas hoje, eu percebo, assim, já tive várias alunas que faziam um escarcéu e elas estão completamente corretas. Então, qualquer possibilidade de abuso, grite, faça um escândalo, faça com que as pessoas te enxerguem e nunca fale socorro, sempre fogo. Já ouviram falar nisso? Por quê, né? Porque se uma mulher fala socorro, é porque ela quis, é porque ela pediu, ela tá merecendo. Agora, se você falar fogo, todo mundo vai ficar com medo, todo mundo vai prestar atenção, porque todo mundo está correndo em perigo. Infelizmente, né, gente, até nesse momento aí a gente observa o machismo gritando. Aninha, tome bastante cuidado sempre e principalmente aí a dica que eu te dou é: faça uma arte marcial, isso pode te ajudar também a se sentir mais segura e mais protegida e mais confiante por conta de abuso, de assédio e de todos os problemas que a gente sofre, porque resolveu, coloque aqui entre aspas, resolveu não ser mulher, né? Infelizmente a gente não escolheu.
Zero defeitos. Dá pra pegar esse áudio dessa palestrinha que a Xé deu agora e vender. Simplesmente, assim, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Toda mulher tem que ouvir esse áudio, tem que ouvir esse podcast hoje. Se você está nos ouvindo, encaminhe o link, encaminhe alguma forma de ouvir pra todas as suas amigas, que às vezes precisam ouvir o óbvio, porque nada do que a gente tá falando aqui é novo. A Xé não tá inventando a roda nem o fogo. Ela só tá falando a realidade. Só que às vezes, a gente vive num mundo tão bitolado, tão fechado, que a gente não sabe da realidade. Às vezes a gente não sabe da realidade do nosso vizinho, das nossas amigas, das pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes a gente precisa ouvir, tá bom? Se você tá achando isso aqui um pouco repetitivo, é porque você já sabe dessa realidade, ó. Estrelinha pra você. Parabéns, você não faz nada mais do que a sua obrigação. Se você não sabe e tá achando isso tudo muito novidade, eu acho que é hora de você sair um pouquinho da sua caixinha, da sua bolha e olhar um pouco o mundo, que o mundo é muito diverso e não é fácil viver neste mundo que a gente tá hoje.
É isso, gente. Então vamos lá. A próxima mensagem que nós temos aqui é da Gabriela. Gabriela me fala o seguinte texto aqui. Sou a Gabriela de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Tenho 17 anos e já fiz todos os testes de autoconhecimento que a Cher mandou. Muito bom, Gabriela. Sou leonina com ascendente em escorpião, colérica e dominante. Jesus, Gabriela Maria. O mundo é teu. Ela botou beijo, Cher. Beijo. Queria saber a opinião de vocês. Quem é a mulher mais importante da vida de vocês? A minha é a minha avó, Neuza. Ela escuta podcast comigo. Oh, que fofinha. Mandem beijo pra ela. Adoro vocês. Beijo, Gabriela. Beijo, avó Neuza. Que legal, que legal. Eu adorei isso. Bom, gente, a mulher mais importante da minha vida é a minha mãe. Vocês sabem, né? Eu cito ela aqui quase todo o episódio, porque tá sempre, né? E a minha mãe é, pra mim, uma referência. Uma mulher extremamente forte, que deu o jeito dela e fez tudo que ela podia, da forma melhor como ela podia. Ela resolve tudo, os problemas de todo mundo, até hoje. Então, eu acho isso muito incrível. Apesar de eu não ser da mesma maneira que ela, mas ela é assim, ela é incrível. Pra mim, a mulher mais incrível do mundo é a minha mãe, depois a Beyoncé. Não, gente, é brincadeira. Depois a minha avó, e depois da minha avó é a Beyoncé. E pra ti, Logan, quem são as mulheres que te inspiram, que te dão ânimo e vontade de viver e são incríveis? Me conta.
Oi, Gabriela, que bom que você fez os testes que a gente indicou, então você se conhece melhor, você é uma pessoa de muito sucesso, que bom. Façam como a Gabriela, façam como ela e apliquem os nossos conselhos, porque não basta só ouvir, tem que viver. E respondendo a mensagem da Gabriela, enquanto a Xé contava aqui, eu pensei, a primeira pessoa que veio à minha cabeça, e a única, é a minha sogra, Dona Maria Augusta, que conheci em 2017, quando conheci o senhor, hoje meu esposo, meu marido. E antes dela, antes de 2017, não tinha ninguém que eu pudesse dizer assim, ah, essa mulher que eu me inspiro, ou eu tenho uma grande estima, ou qualquer adjetivo. Não tinha. Mas agora tem. Minha sogra, Dona Maria Augusta, a gente se fala praticamente todos os dias pelo WhatsApp, seja por texto, seja por ligação, seja por mensagem de áudio, seja por videochamada. Mais da metade das plantinhas que eu tenho aqui em casa, foi ela que me deu. Então, sempre que eu vou aguar minhas plantinhas, praticamente todos os dias, lembro da minha sogra. E é isso. Se você não tem uma sogra, tenha. Fica a dica.
Que fofinho, gente. Eu achei muito fofinho esse relato. Foi muito florzinho do amor. São inúmeras as mulheres, na verdade, né? Mas a gente acaba lembrando sempre ou das mais próximas ou aquelas que marcam as nossas vidas. Então, vamos seguir aqui o nosso baile, né? Já mandamos beijo aí pra todo mundo. Vocês são muito legais. A gente gosta muito de responder as perguntas que vocês mandam, de acompanhar a vida de vocês. Porque, afinal de contas, o nosso objetivo aqui é fofocar, né? O Pitacos não tem esse nome à toa. A gente quer fofocar e se meter na vida de vocês, então facilitem o nosso trabalho fazendo o favor.
Agora, a próxima mensagem que eu recebi foi a primeira mensagem que eu recebi em toda essa segunda temporada de mensagens, que veio pelo meu Telegram. Link instalado no meu perfil no Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem pelo Telegram, vai lá nesse link e manda. Vou ler a mensagem agora. Essa mensagem veio de Curitiba. Ó. Primeira mensagem que eu, Logan, recebi de Curitiba. Vou ler pra vocês. Um conselho aos homens. 2 pontos. Nos tratem como se todos os dias fossem dia da mulher. E não falo de presentes, falo de atitudes. Sejam educados, coloquem-se em nosso lugar. Nos tratem como iguais. Enfim, sejam humanos. Menos flores e mais atitudes. Ela assinou desse jeito assim, ó. A Mary Curie de Curitiba. Eu li automaticamente em inglês, porque, né, professorzinho de inglês. Só que Mary Curie não se fala assim, né? Se fala com sotaque francês. Então seria Marie Curie de Curitiba. 44 anos de muito sucesso, como diz o Logan. Sou professora. Gratiluz. Eu acho que esse gratiluz foi irônico. Eu acho que foi irônico. Mas, né, tudo bem. Gratiluz pra você também. Olha, adorei essa mensagem. Mensagem bem irônica, bem direta, do jeito que eu gosto. Adorei, amei. 44 anos de muito sucesso. Pra vocês aí que estavam achando que a gente só recebe mensagem de pessoas jovenzinhas, pero no mucho. Essa aqui tem 44 anos, mais velha que eu, mais velha que a Cher, porém fazendo sucesso. Ou seja, ela não é mais velha, ela tem mais tempo nessa terra fazendo sucesso. Ou seja, uma pessoa muito boa, muito bacana. E o que você tem a dizer sobre essa mensagem, Cher? Mas primeiro, eu falei certo, Marie Curie? Me conta aí.
Muito bom, gente, muito bom. Um beijo, rainha. Adorei, maravilhosa. Marie Curie, tá certo, tá perfeito. Sempre lembrando que a Marie Curie, ela não era francesa, mas ela viveu muito tempo na França. E ela casou com um francês, que é o Pierre Curie. Isso aconteceu, engraçado, essa pergunta aconteceu lá nas minhas mensagens, nas minhas DMs do Instagram também. E as pessoas têm bastante dúvida, porque todo mundo acha que ela é americana ou inglesa, por motivos de todos os processos que ela teve na vida. Ali, né, e tudo que ela descobriu e fez e enfim. E aí muita gente vem me perguntar como é que é a pronúncia, porque eles acham que é inglês, que é o Logan fez ali, fica melhor, né, o Logan fazendo, porque ele sabe inglês, eu sempre vou chamar ela de Marie Curie. Então, amei, amei, maravilhosa, rainha, senhora, vamos ser amigas, né, o Logan falou, ah, ela é mais velha do que eu e do que a Cher. Sim, não é muito, mas é um pouco mais velha. Eu amei, beijo, beijo, beijo.
Se eu vim no Marie Curie, a gente tá na mesma cidade, é só passar a pandemia, tá todo mundo vacinada, a gente marca um rolezinho pra tomar um vinho, pra se conhecer. É isso. E eu separei aqui um textinho pra falar pra vocês algumas informações sobre a Marie Curie, caso você nunca tenha ouvido. Além do que a Cher já falou, tem umas coisas bem legais aqui. Vocês sabiam que ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel? Não contente, ela ganhou 2. Um de física e um de química. Ela descobriu 2 novos elementos químicos. Ela descobriu a radioatividade. Ela criou essa palavra. Radioatividade existe por conta dela. Ela que descobriu isso. E ela foi a primeira mulher a dar aula na Sorbonne. É isso. Eu acho a história dela, assim, incrível. Se você não acha, conheça a história dela e você vai achar incrível, sim. É um incentivo aí pra você que tem uma filha numa idade escolar. Apresente a história dessa mulher pra essa sua filha. Pra sua filha ver onde ela pode chegar. Ela pode chegar onde ela quiser. Se ela quiser estudar pra ser uma cientista como a Marie Curie, ela pode. Se ela quiser ser uma professora de francês como a Cher, ela pode. Ela pode fazer o que ela quiser desde que você apresente. Desde que você dê condições. Né? Não só materiais, mas condições assim, psicológicas, você incentive. As crianças são muito movidas a incentivos, né? Se a gente incentiva, a criança se desenvolve. Se a gente não incentiva, coitada da criança. Acabou a palestrinha de incentivo infantil. Agora a gente vai passar para nossa próxima mensagem. Diga aí, Céu, o que, que você tem pra gente?
Eu amei, que é, tem um rolê de palestrinha hoje, né? A gente tá muito assim, porque isso e aquilo? Eu amei, gente, maravilhoso, maravilhoso. É que é um tema que causa muito com a gente, né? Porque somos muito dados a causas sociais e sabemos que a relação do machismo no mundo inteiro é muito forte, é muito presente. Então a gente tá aí, lutando todos os dias e palestrando, portanto, todos os dias. Vamos lá, então. Temos uma outra mensagem aqui, foi enviada por e-mail também. Essa mensagem aqui não veio com nome, né? Ah, não, tá aqui, é o nome da Regina, obviamente, obviamente. Vamos lá, então. Ela escreveu assim: oi, meu povo, aqui é a Regina de Camamuna, Bahia, e eu tô sempre ouvindo o podcast de vocês enquanto arrumo a casa. A minha pergunta pra vocês é se vocês acham que um dia vamos conseguir a igualdade entre homens e mulheres que tanto queremos. Um cheiro da Bahia. Olá, Regina, muito obrigada pela tua mensagem, e a tua pergunta é muito capciosa. Um beijo pra Bahia, um beijo pra Camamu, e a tua pergunta é extremamente capciosa. Por quê? Porque será que um dia vamos conseguir a igualdade entre homens e mulheres que tanto queremos? Acho que talvez. Não estou sendo muito esclarecedora, né? É muito complicado, gente. Essas raízes de distância que nós temos entre os direitos que são dados aos homens e são negados às mulheres. É muito difícil, complicado de se conseguir. É mais ou menos como eu perguntar se a gente consegue uma igualdade racial um dia. Será? Num país que foi o último a abolir a escravidão, foi um dos últimos a não aceitar a presença das pessoas negras dentro do seu próprio território, vai ser capaz de ter uma igualdade social, racial um dia? Dificilmente, eu não acredito. Da mesma maneira que eu acho que não teremos igualdade social entre homens e mulheres, não teremos igualdade de direitos entre homens e mulheres, até que a gente entenda que todo mundo é gente, todo mundo é pessoa. Muitas pessoas vêm me dizer assim: ah, mas hoje as mulheres conseguem tudo, elas podem estudar e podem fazer tudo o que elas quiserem. De fato, gente, mas a aceitação não é assim, não é fácil entender isso. Tenho algumas amigas minhas que são piloto de avião ou então que são mecânicas, e elas dizem que quando os homens chegam pra consertar alguma coisa, ou outras mulheres também, não aceitam. As pilotos de avião, nossa, quando vê que é uma mulher, pensam: nossa, mas esse avião vai cair, ha ha ha, que engraçado, né, porque a mulher só vai pilotar o fogão, ha ha ha. Gente, isso é tão ultrapassado, isso é tão século XVIII, e vocês ainda estão pensando se pode. As mulheres podem fazer tudo isso? Claro que elas podem fazer tudo isso. Se as outras pessoas vão aceitar, se homens e outras mulheres que não conseguem compreender isso vão aceitar, cabe a história, cabe a sociedade. Eu acho que no final das contas, num futuro muito distante, é possível que a gente consiga isso. Até lá, vamos lutar e seguir firme nas nossas bandeiras. O que que tu acha de tudo isso, Logan? O que que tu acha da história da Regina?
Regina, um cheiro pra você também. Quero visitar Bahia, sim. Eu e a Xé, a gente vai fazer um tour por todas as cidades de onde vocês estão mandando mensagem, quem me dera. Mas, ó, Regina, respondendo a sua pergunta, eu acho que não haverá essa igualdade na minha lifetime, enquanto eu estiver vivo. Eu acho que vai demorar ainda umas 2 ou 3 gerações para isso acontecer. Sendo bem otimista, mas eu acho que, assim, sendo pessimista, umas 10 gerações, talvez. Então, eu acho que vai demorar bastante. E a gente tem que lembrar, tem que ter ciência de que o mundo machista que a gente vive, dominados por homens, macho, hétero, branco, cis, é assim. Eles acham, quando uma minoria social, e quando eu falo minoria social, não é por quantidade, é por ausência de direitos. Quando uma minoria social tem um direito ou tem uma habilidade de desempenhar um papel na sociedade, esses macho branco hétero acham que vão perder o direito, acham que vão ficar por baixo, e eles não querem ser tratados como eles tratam as minorias sociais. Esse é o medo. Então eu falo isso pra você ter ciência, Regina, e todo mundo que está nos ouvindo agora, que por acaso é mulher, ou é LGBT, ou é preto, ou é indígena, quilombola, qualquer outra minoria que tiver. Todos os direitos que a gente tem foram conquistados com sangue, com suor e com morte. Nenhum direito foi dado. Nenhum direito de nenhum povo, de nenhuma época da humanidade foi dado. Foi tudo conquistado com luta e suor. Então não abra mão de nenhum direito. Quando você, que é mulher, vê alguma situação, por exemplo, no seu trabalho, onde você ou alguma amiga sua está sendo menosprezada, não fique calada. Abra a boca. Faça como a nossa amiga Sônia, eu acho que era a Sônia, que deu a volta por cima e mandou a flor ser pregada onde o vento não bate. Você não precisa fazer isso, mas você pode tomar alguma atitude, não precisa ficar calada. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguma coisa acontecendo neste nível, eu falo. Teve um trabalho meu que eu tive e eu quase fui demitido. Aconteceu uma coisa similar. Eu vi um amigo passando por uma situação complicada, uma pessoa LGBT, e eu, enquanto ser LGBT, não, fiquei calado. Fui lá e abri a boca e falei na cara do chefe idiota. Quem você pensa que é pra falar com ele desse jeito? Na frente de todo mundo, na frente de cliente e tudo mais. Então, abra a boca, fale, porque a boca existe para ser usada de diversas formas, como diz Hope Kaou. Diversos jeitos de usar a boca. Ela tem um livro desse, eu vou deixar linkado na descrição, caso você queira ler. Mas o ponto é, posicione-se, não fique calado. Os direitos foram conquistados a duras penas e a duras mortes. E a gente está aqui para fazer com que nenhum direito seja retrocedido. Mais uma palestrinha do episódio de hoje.
É, gente, hoje o tom tá um pouco mais pesado porque a data nos pede. A gente tá sempre brincando, rindo aqui com vocês, conversando e falando e contando das nossas experiências. Mas o que a gente mais quer de vocês hoje é que vocês pensem. O que, que vocês acham? Como vocês se sentiriam em determinadas situações? As situações que eu comentei aqui, que o Logan falou, que os nossos ouvintes vivenciaram ou presenciaram. Então, gente, só vocês colocar ali no lugar que você vai entender. E se fosse aquela eterna palavra que a gente usa, né, pra poder entender isso. E se fosse comigo? Usem a empatia. Se fosse eu ia achar legal? Se fosse eu ia achar legal alguém que estivesse roçando em mim e eu não tivesse interesse nisso? Eu ia achar legal? Eu ia achar interessante? Então eu não vou fazer isso com as outras pessoas. Porque quando eu coloco a minha vontade acima do outro, quer dizer que o outro nem gente é. Ele não é importante. Então pensem que as outras pessoas são importantes também, porque elas são gente. É básico, é simples. O pessoal fala muito, porque o feminismo vai destruir a vida das mulheres, que não sei o que, não sei o que. Muito simples, gente, muito simples. Pensem, é uma pessoa? Então eu vou tratar como uma pessoa. E como que eu trato com uma pessoa? Eu penso que podia ser comigo. Eu ia achar legal? Se eu ia achar legal, ok, faça. Se eu não vou achar legal, se for comigo, bom, aí você não faz. É isso, é basicamente assim. Se vive em sociedade, né? Adultos.
É, esse nosso episódio de hoje tá cheio de lição de vida, de tapa na cara, de acorda, guria! Acorda, guri! É, querida, você pode usar, inclusive, esse episódio pra dar uma aula, caso você seja professor ou professora de adolescentes, por exemplo, né? Porque adolescentes ainda não sabem como, o que é a vida. Aqui a gente tá dizendo como é a vida não é fácil. Então, esse foi o episódio de hoje sobre o Dia Internacional da Mulher. Resumo, trate uma mulher como ser humano, porque, afinal, ela é um ser humano. E detalhe, ser humano muito melhor que você, porque ela pode gerar outros seres humanos. Esse é um superpoder que você, macho hétero, não tem. Tá vendo? Olha só que legal. Eu queria dizer que esse é um dos episódios bem importantes que a gente tá fazendo nesta segunda temporada, porque a nossa pauta do ano inteiro está criada, porque você sabe, né, a organização. A nossa pauta inteira tá criada já do ano inteiro, e esse é um dos mais legais que a gente tava, assim, esperando pra fazer, e eu acho que ficou um episódio bem bacana. Queria saber o que a Xé achou do episódio, se ela gostaria de falar mais alguma coisa.
Ai, gente, esse episódio é um alívio, né? É um momento de fala e de entendimento que a gente vai ter aqui. É como se fosse o nosso respiro para um contato mais profundo com vocês. Porque a gente ri, a gente brinca, a gente se diverte. E às vezes parece que estamos falando sobre conteúdo superficial. Não necessariamente. Porque o entretenimento é muito importante. Mas pensar sobre causas, assim, nesse sentido, de entender como outros seres humanos funcionam, é incrível, é maravilhoso. Então, estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando aqui, a nossa saga pitaqueira. E bola pra frente, tem muito mais pra vocês ainda esse ano.
É isso mesmo, tem muito mais. Toda semana a gente tá aqui dando muito pitaco pra você. Só que esse pitaco só vai ser dado se você participar, porque este é o mote da nossa segunda temporada, sim. A gente é igual uma série da Netflix, a gente vive de temporadas. E nesta temporada, a participação de você, pitaqueiro, pitaqueira, é essencial. Sem você, esse episódio, esse podcast não sai. Como assim, Logan? Vocês não vão mais fazer? Não, a gente vai fazer, só que vocês precisam mandar mensagens pra gente, para mim e para a Xé. E como é que você faz isso? Você pode mandar mensagem no nosso perfil pessoal, no Instagram, ou no perfil oficial do Pitacos Podcast, que é o quê? Pitacos Podcast, é @PitacosPodcast lá no Instagram, você manda uma DM e a gente vai usar aqui no episódio. Se você quiser mandar a DM diretamente para mim, você manda no Call Me Logan. Se você quiser mandar a DM exatamente para a Xé, você manda no perfil da Xé, que é a Xerliz, ela vai fazer o merchan dela daqui a pouco. Mas se você é uma pessoa old school como eu, você gosta de usar e-mail, gente, eu não sei vocês, mas eu abro meu e-mail todos os dias. Adoro e-mail. Você pode mandar uma mensagem de e-mail pra gente. É pitacospodcast@gmail.com. gmail.com. Cher, qual que é o teu Instagram? Soleta pra gente, porque é um nome chique francês. Como é que a gente te encontra na internet? Me conta.
Então, gente, se vocês quiserem me encontrar lá no Instagram, eu dou dicas de língua francesa todos os dias lá, @cherlise. 1, 2, is. CHERLIISE. Sim, 1, 2, is. Aceitem a minha sílaba tônica, tá? Cherlise! É por isso que tá lá assim. É como se vocês gritassem pra mim. Ah, eu acho tão legal. Eu gosto. Nós temos todos esses perfis que vocês podem nos encontrar aí no Instagram, também no e-mail e no YouTube. Nós temos um canalzinho muito bonito, muito maravilhoso lá no YouTube também, conhecido como Pitacos Podcast. Se vocês digitarem Pitacos Podcast na barra de busca do YouTube, vocês vão encontrar o nosso lindo, maravilhoso, querido, muito amado Pitacos. Então, por favor, mandem mensagens pra gente, contem pra gente como vocês se sentem ao ouvir o Pitacos, o que vocês estão fazendo enquanto ouvem o Pitacos. E agora o Logan vai falar pra vocês qual é o nosso próximo tema pra vocês mandarem mensagens contando os babados da vida de vocês, histórias engraçadas, divertidas e interessantes pra gente comentar aqui no próximo episódio.
E o tema do nosso próximo episódio, do sábado que vem, é perrengues de viagem. Você gosta de viajar? Claro, né? Essa pergunta é retórica. Só pra você pensar, pra fingir que eu tô perguntando. Você gosta de viajar? Gosta. O que que você já passou de perrengue em viagem? Ou que perrengue você passou por tabela porque alguém fez alguma coisa ruim que atrapalhou a sua viagem? Conta pra gente, a gente vai adorar saber. Vai adorar também dar assim, ó, um pitaco retroativo. O que você deveria ter feito numa situação, aí você descreve a situação, a gente diz, ó, fulano, se você tivesse ido pelo caminho B, você não tinha passado essa vergonha. E se você quiser viajar pra algum lugar, você pode dizer, olha, meu sonho é viajar pra, sei lá, Londres, Paris, Manaus. Mentira, não vá não pra Manaus. Manaus. Aí você pode dizer que se por acaso a gente já esteve nesse lugar, ou se a gente conhece pessoas que já estiveram lá, e a gente sabe mais ou menos como é que a gente vai poder dar dica, ó, fulano, quando você for pra tal lugar, não faça, ou faça tal coisa. A gente vai poder te ajudar de diversas maneiras, porque a gente é quase agente de viagem virtual, porque, né, Google Maps, Google Earth, Instagram, tá aí pra gente viajar sem sair do lugar e de graça, porque a gente tá em pandemia, tá? Lembro, pras pessoas que ficam aí viajando, postando fotos, que não é de TBT, viajando, indo pra praia, pegando avião, estamos em pandemia, não viagem, ok? Ok.
Muito bem observado, gente. Então, contem pra gente quais foram os maiores babados que vocês passaram. Eu já tô rindo aqui, porque eu já tô imaginando algumas coisas. Eu tenho umas histórias aí engraçadas e divertidas também pra contar, porque amo uma viagem. E, infelizmente, ainda não é a viagem pra Paris, mas quando for, eu vou contar pra vocês os babados e os perrengues todos que eu vou passar, porque certeza que eu tenho na vida é que vai rolar umas coisas esquisitas aí nesse perrengue de viagem. Então, é isso. Espero vocês aí pra próximo episódio e já estou super curiosa para saber das histórias de vocês.
A gente se vê no próximo sábado às 10 da manhã. Até mais.
Tchau.